A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo torcedor rubro-negro. Eu sou o Jorge Natan e estou no comando aqui da nossa edição de número 192, que é mais olhando para o sábado que vem, a final da Copa Libertadores, do que para o empate do Flamengo com o Grêmio em 2x2 na Arena, lá em Porto Alegre, que a princípio seria apenas um detalhe, mais um teste, mais um jogo para passar o tempo aí da galera rubro-negra ansiosa por essa decisão em Montevideo, só que acabou sendo motivo de reclamação, de decepção, de críticas mais uma vez a Renato Gaúcho. E para falar tanto desse jogo contra o Grêmio, mas principalmente olhar para esse clima de decisão que agora não tem mais nenhum jogo antes, estou recebendo hoje Arthur Mullenberg, o representante da Voz da Torcida aqui no GE, e Fred Huber, setorista do Mengão. Arthur, a princípio todo mundo achou que ia ser uma terça-feira tranquila, a gente ia só se distrair ali vendo o Flamengo, e aí quando vem aquele segundo tempo a torcida acaba o jogo irritada, xingando o Renato Gaúcho. Como é que foi para você essa terça pré-final, Arthur?
Bom dia, Natan, bom dia, Fred, galera que está ouvindo. Meu amigo, foi uma decepção, né? Porque a gente vinha num clima de muita empolgação, já desde o embarque do Flamengo lá para o Sul, e ontem aconteceu aquele negócio que é totalmente, cara, indescritível, a atitude do nosso treinador Renato Gaúcho diante do seu velho clube, né? Foi uma coisa, a gente via ali que o cara estava atormentado, a cara que ele fazia cada gol do Flamengo, parecia que ele estava tomando gol do time do Jesus, sabe? Era um negócio, tipo, o coração traiu o Renato Gaúcho. E a torcida percebeu a traição, se sentiu chifruda e está revoltada, com toda a razão, né? Agora, eu não sou ninguém para dar conselhos de vida, mas eu digo o seguinte, cara, eu acho que os grandes homens, eles colocam esses contratempos do lado, vão ao Montevidéu, ganham a Libertadores e cultivam a vingança para depois resolver essa parada, porque não pode ficar assim. Foi muito revoltante e a gente tem que voltar esse assunto aí ao longo da permanência do Renato, mas não durante esses 3 dias para não deixar estragar o clima, porque foi um negócio muito broxante a maneira com que o Renato se deixou dividir pela paixão pelo Grêmio, sabe? Eu acho que a hora ali do profissionalismo faltou profissionalismo. Tem que ser Flamengo, meu irmão. O jogo estava ganho. E até por ter resolvido muito cedo, acho que a galera deu uma broxada, enfim. O importante agora é apagar isso temporariamente e ir para Montevidéu. Já estamos lá de corpo e alma, né? Agora é ganhar essa Libertadores, cara. É só isso que importa. O Renato a gente vai resolver depois.
É isso. Fred Huber, você que está aqui como jornalista, o Arthur já deu a visão do torcedor. Não tem como a gente falar muito, né? Inclusive, isso foi tema de polêmica aí na entrevista coletiva do Renato, né? Ele foi perguntado se, de repente, o Flamengo teria aliviado. Ele se irritou, disse que era profissional. Então, a gente não vai acusar de nada, mas o torcedor não tem esse limite e ele está acusando o Renato Gaúcho de ter recuado o time, de ter facilitado as coisas para o Grêmio, que estava com um jogador a menos. Saiu perdendo de 2-0 e conseguiu buscar um empate aí que pode ser importante para o Grêmio na permanência na Série A. Mas, Fred, a questão é, o Renato fez a única coisa que poderia levá-lo a ser criticado antes da final, né? Acabar com o clima de otimismo que vinha, que era justamente, digamos, ter uma postura pouco corajosa, para não dizer covarde, ao recuar o time depois de estar vencendo por 2-0, com aquele gol que saiu imediatamente depois do segundo.
Pois é, fala Natan, Arthur, todo mundo que está acompanhando a gente. Realmente foi o final do jogo ali, foi coisa ruim de ver, né? Me recuando, levando um gol ali de um Grêmio, que pô, eu estava lá no estádio, eu achei o estádio vazio, muito ruim, impressionante, como a gente já tinha desacostumado com o estádio vazio. Mas o Grêmio também com uma postura não era de quem está jogando a vida, né, no campeonato. Ficou o jogo enrolado, com um jogador a menos, o Flamengo tomar uma reação realmente foi muito, muito ruim para o clima, para o Renato, até por tudo que envolveu essa discussão antes da partida. Mas esse Flamengo que empatou com o Grêmio não é o Flamengo que vai estar sábado em campo contra o Palmeiras na final, e eu acho que é nisso que a torcida tem que se pegar nesse momento. Vai ser um outro time, é um outro contexto, uma outra postura, não vai ter ninguém se poupando, é outro mundo. Isso que eu acho que não tem motivo também para... tem razão para criticar o Renato pelas escolhas que fez, mas não tem motivo nenhum para desanimar em relação à final.
Bom, a gente não vai fazer como a gente sempre faz aqui, de secar muito o jogo, atuações individuais, questões de defeitos na frente, defeitos na defesa, enfim. A gente vai falar desse jogo mais de forma macro, para a gente também conseguir falar, obviamente, da decisão. Mas, ô Arthur, a questão, eu até postei isso, o que esse jogo muda para o Flamengo? Na verdade, não muda nada para sábado, né? Porque não era o time que vai jogar sábado, então não tem nem como você tentar espelhar algum tipo de atuação, algum tipo de postura para a decisão contra o Palmeiras. Também não muda nada para o campeonato, porque o Galo acabou tropeçando diante do Palmeiras, o Flamengo tropeça diante do Grêmio também. Enfim, a tabela fica inalterada, a questão de... ainda está na briga, principalmente você que sempre fala isso, mas é difícil vislumbrar que o Flamengo consiga alcançar. Mas muda no sentido da continuidade do Renato Gaúcho, de que já era algo que vinha sendo muito criticado, todo mundo dizendo que mesmo que ganhe a Libertadores, ele não deve ficar para 2022. E agora eu acho que esse empate acabou sacramentando isso. Tem muita gente falando, ó, ganhou sábado, mas segunda-feira, amigo, é fora Renato, é adeus Renato. Você vai a esse ponto ou você acha que não é para tanto? De repente ainda tem algum jeito?
Olha, Natan, a primeira coisa é que sim, o Campeonato Brasileiro fica inalterado mais ou menos, né? A distância é a mesma, mas a gente tem uma rodada a menos, a gente só tem mais 4 jogos. E agora todo mundo na mesma página. E é simples para o Flamengo, né? Basta ganhar as próximas 4 que o Atlético perca 3. Aí está tudo certo. Então a nossa chance é muito pequena, continua pequena, só que piorou. Agora o Renato, cara, é assim, sabe o que eu acho? Os erros técnicos dele, os vacilos de treinador que ele cometeu ontem, que são corriqueiros no Brasil, né? O time faz 2-0, você tira um atacante e bota um volante. Esse tipo de vício tático do brasileiro, técnico brasileiro médio, eu acho que a gente já está acostumado e está no pacote do Renato, a gente já sabia. O que surpreendeu ontem e saiu muito caro foi um vacilo comportamental. O Renato não foi malandro. Ele preferiu agradar a torcida do Grêmio, que nem estava presente, do que ser profissional, que eu acho que ele não foi profissional. O cara não pode ter aquela reação nos gols do time dele, sacou? Mesmo que seja contra o Grêmio, mesmo que seja batendo o último prego no caixão da alma mater, formação dele, não interessa. Ele é técnico do Flamengo. Enquanto ele está a serviço do Flamengo, no horário do serviço, ele tem que ser Flamengo. E ele ontem foi Grêmio. Ficou evidente isso. Eu não acho que ele tenha aliviado, pedido para o time jogar mal, não é isso. Mas se você for somar as ações... Pô, Gustavo Henrique, por exemplo, cara, o cara cometeu 2 erros gravíssimos no jogo ontem, que foi tirar bolas que iam ser gol do Grêmio em cima da linha. O Renato puniu ele tirando. Né? Porra, o Vitinho fez 2 gols, estava rodando para caramba. Punido, tirado, para entrar Pires na borda, para fechar a casinha num jogo que estava 2-0. Me explica isso. Tem explicação. É óbvio que o Renato ontem era uma criatura atormentada, com o coração dividido. Né? E bateu, valeu mais o lugar onde ele foi amamentado. Né? Ele ontem foi mais Grêmio do que foi Flamengo. Isso é um problema sério, isso abala a confiança da torcida, mas eu acho que não influi na continuidade do trabalho do Renato, que para mim já estava condenado, ele é um técnico de tiro curto. E um amigo meu me disse o seguinte, que ele tinha 2 boas notícias, uma boa notícia e uma ótima notícia. Eu falei, me dá a boa primeiro, o Renato será demitido. E qual é a ótima? É que só depois do Mundial em Tóquio. Então, tá tranquilo, vamos esperar, cara, agora, deixa esse problema de lado, ele é muito grave. Mas a gente não pode deixar que isso tome conta. Quem está mandando no meu time é o time. E o nosso time foi preservado quase todo desse negócio ontem. Então, vamos para Montevidéu para ganhar, cara. Como Flamengo, esquecer essa palhaçada de Renato, ainda bem que não é com o Grêmio na final da Libertadores, e vamos para cima. Ele tentou salvar o time dele, está tudo certo, vamos em frente.
O Flamengo entrou em campo, como o Arthur já relatou aí, todo mundo deve ter visto, com o time basicamente reserva. Então, Hugo Souza no gol, o Rodinei entrou na lateral direita, a gente vai falar depois por que, que o Rodinei jogou, o Renato até comentou a questão física do Isla, né? E aí, Gustavo Henrique, Léo Pereira que está suspenso, então não vai dar as caras de qualquer forma na final da Libertadores. Na lateral esquerda, o René. Aí no meio tinha João Gomes, Thiago Maia e Diego. Na frente, Kennedy, Vitinho e Vitor Gabriel. E aí, o Fred, na teoria, como eu comecei falando aqui na abertura do podcast, né? É um time reserva, todo mundo ia ver lá, beleza. Se der para ganhar, deu. Se não der, não deu. Tem o Galo aí, Galo também tá disparado. Mas aí, depois que o Flamengo faz 1-0 com o Vitinho, o Jonathan Robert é expulso, né? Recebe o segundo cartão amarelo. E aí o Vitinho consegue fazer o segundo gol. Todo torcedor já imaginou, pô, 3 pontos garantidos aí, agora só pensar no sábado mesmo. O Grêmio consegue fazer um gol logo na sequência e depois empata. E nesse cenário todo, o que mais irritou o torcedor do Flamengo não foi nem o Renato não comemorar um gol do Flamengo, né? Isso acabou sendo a cereja do bolo depois que o resultado final, mas pelas substituições foram feitas. Como já disse o Arthur, né? Essa coisa de tirar o Vitinho e botar o Pires. Depois ele até bota o Arrascaeta, bota o Bruno Viana, dá aquela rodada pensando já no sábado, mas recuou muito. A postura do Flamengo acabou sendo de atrair o Grêmio e o empate que veio dos pés do Ferreirinha poderia ter sido uma virada depois. O Grêmio poderia ter ganho o jogo com um jogador a menos e isso acabou deixando um clima de revolta total nas redes sociais logo depois do jogo, né?
Eu acho que o pior foi a desmobilização do time depois do 2-0, né? Com um jogador a mais, meio que sentou no resultado ali e logo de cara viu o Grêmio diminuir ali, com aquele, até o lance do Rodinei, que estava fora do campo no recomeço da partida. Isso acho que foi um símbolo do que o Flamengo se desmobilizou e relaxou depois de estar na frente. As substituições do Renato, ele botou o Pedro e o Arrascaeta, até aí normal, né, porque fazia parte do planejamento. Acho que foi talvez a principal notícia, o mais importante foi o Arrascaeta ter jogado mais de meia hora e mesmo se poupando ali, não forçando nada, ganhou um pouquinho mais de ritmo, acho que ganhou mais confiança para jogar tudo que ele puder lá na final da Libertadores. O Pedro, que também recebeu poucas bolas, mas você vê que quando a bola chega no pé dele, ele consegue fazer um pivô, dar um de calcanhar. Acho que isso que foi o mais importante na partida. E acho que por isso, acho que a crítica ao Renato tem que ser tirada do Vitinho e do Pires, né? Porque de resto também foi. Ele trocou meio que 6 por meia dúzia, mas acho que dá para compartilhar essa culpa do Renato aí com um time que ficou com uma postura totalmente vulnerável diante de um time que estava ali desesperado, com um jogador a menos e com desvantagem no placar.
Pois é, para a gente então fechar a régua, né, passar a régua e fechar esse caso Flamengo e Grêmio, esse jogo que acabou sendo motivo de irritação, por mais que não tivesse potencial para isso, Arthur, o recado que você manda para a torcida qual é? Sem crise nesse momento, e mesmo que venha a acontecer o resultado pior no sábado, também eu acho que não é um cenário de terra arrasada. O Flamengo tem que ter serenidade, seja qual for o resultado no sábado, para analisar o que o Renato fez, independente da atuação, seja boa, seja ruim, seja vitoriosa ou uma derrota no sábado. O Flamengo tem que analisar que o Renato Gaúcho demonstrou durante todo o seu trabalho que não é técnico para dirigir um elenco e um time como o Flamengo tem hoje, né?
Mas a gente está como aquela mulher que casa com o cara. O cara já não é grande coisa e no final o cara ainda dá uma chifrada nela, entendeu? É o chifre que está deixando a torcida triste. Então vamos esquecer o chifre, meu amigo, que tem agora um fim de semana de alegrias para a gente em Montevidéu, curtindo e sendo campeão da América pela terceira vez. Renato, a gente vai tratar depois, quando a gente voltar. Em casa nós conversamos. Em casa nós conversamos. Agora é hora de ser campeão da América. Vamos para cima, esquece. Vamos embora. Nosso time a gente já sabe qual é. O nego tá voando. Ontem, o Arrascaeta, na primeira bola que tocou, saiu o gol. Então, é um cara que a gente sabe que se ele entrar 5 minutos, vai ser de grande valia. Tá tudo certo. Pedro correu. Ninguém tá machucado. Vamos entrar com um time muito forte, com um banco muito forte. E vamos ganhar essa Libertadores. É só isso que interessa. Esse chifre, a gente resolve depois. A gente conversa lá em casa.
Tá certo. Vai lá, Fred.
Até fiz uma entrevista com o Marcos Braz, que entra agora, hoje ainda no GloboEsporte.com, lá na nossa página do Flamengo, eu perguntei para ele assim, qual que é o peso do resultado da final da Libertadores para o planejamento, né? De tudo, de estrutura, de departamento de futebol, de comando técnico. E a resposta dele foi, é o tamanho do peso de uma Libertadores. Então, ele deixa no ar que tudo pode depender do que vai acontecer lá no Uruguai. Para ele, sim, se o Flamengo ganhar, e ele lembra que é de forma invicta, né? Que é uma coisa muito rara no, na Libertadores um time poder ser campeão invicto. É, se for o Flamengo for campeão, não, é que, não quer dizer que está tudo certo. E se o Flamengo perder, não quer dizer que está tudo errado. Então, eu acho que vai depender muito ainda do que vai acontecer sábado para os rumos do Flamengo 2022. Você imagina o Flamengo campeão tendo um Mundial de Clubes em fevereiro, aí, como que seria um planejamento totalmente diferente, né, mano? Falando até em relação à permanência ou não de Renato.
Pois é, tem um Mundial na frente. Se o Flamengo vencer a decisão no sábado, e tenho certeza que todo torcedor branco está muito confiante, e aí depois fala-se Renato Gaúcho. Eu acho que se for campeão no sábado, aí é o desfecho fundamental para os dois, é muito bom. Flamengo tricampeão, Renato tricampeão da Libertadores, está tudo certo para todo mundo. Mas enfim, já que a gente está falando sobre isso, a gente então vai começar a olhar já para Montevidéu. Já tem gente chegando lá, já tem muito torcedor do Flamengo no Uruguai. Inclusive, o Flamengo está a caminho nesse momento que a gente está gravando aqui, no final da manhã de quarta-feira. O Flamengo está no ar, né, viajando para Montevidéu. E quem está aguardando o Flamengo em Montevidéu nesse momento é a equipe do GE e da Globo, que está lá na capital uruguaia, que é o Caio Mota, o Eric Faria e o Ivan Raup, que é produtor da TV Globo. E eles mandaram um grande de um boletim aí, dando essa noção de como foi chegar a Montevidéu, como é que está o clima lá, essa coisa do compasso de espera pela chegada do Flamengo, que chega já nessa quarta e depois já treina e fica em preparação até que sábado disputa aí o caneco com o Palmeiras. Então vamos lá, Caê, Eric, Ivan, podem soltar a voz aqui no GE Flamengo.
Fala, rapaziada, aí do podcast GE Flamengo. Estamos aqui direto de Montevidéu, na expectativa da chegada do Flamengo ainda, mas provavelmente quando você escutar esse trecho, o Flamengo já estará na capital uruguaia para a final da Libertadores. Chega com boas notícias, vindas do departamento médico. Pedro entrou, demonstrou desenvoltura. Arrascaeta também participou de bons lances. Bruno Henrique, já falamos aqui algumas vezes que não preocupa, mas o saldo dessa partida contra o Grêmio é muito mais uma pressão ainda maior acima de apenas um nome, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Muitas críticas ao comportamento dele, às decisões táticas dentro de campo no decorrer da partida, decisões recorrentes, é bom pontuar aqui. Renato já tomou a mesma decisão, a mesma atitude em jogos onde estava ganhando e recuou a equipe e foi punido por isso algumas vezes e repetiu o erro. Também acho que é bom a gente pontuar aqui que não teve nada de aliviar ou de entrega para o Grêmio. A gente tem que confiar e acreditar, e eu acredito na correção e na lisura dos profissionais. O Renato jamais faria isso. Foi um erro, acho que até pior que tenha sido um erro mesmo cometido por ele, que ele já cometeu outras tantas vezes. Mas falando um pouco aqui de Montevidéu, o clima já começando a ficar bem, bem interessante, bem gostoso de final de competição. É, muito mais torcedores do Flamengo do que do Palmeiras, acredito eu, que ali atrás dos gols, que são os setores destinados aos clubes, vai estar lotado, mas a parte mista vai ser de imensa maioria rubro-negra. Diria aí que 2/3 do estádio estará de vermelho e preto. Estou aqui com meus amigos Eric Faria e Ivan Raup, pedi uma palhinha deles também para o podcast GE Flamengo. Primeiro com o Ivan, aqui, que está acompanhando bastante também toda a movimentação. A gente está indo agora lá para o hotel do Flamengo. E aí, Ivan, o que você tem sentido desses primeiros 2-3 dias de movimentação aqui em Montevidéu?
É, e aí, galera, tudo bem, beleza? Falamos aqui direto de Montevidéu. É o que você falou, né? Acho que a primeira impressão que fica aqui é de muito rubro-negro na cidade. A gente ainda está aguardando o Flamengo chegar, né? Então o que a gente consegue presenciar aqui e sentir bastante é a presença dos torcedores, sentir esse calor da galera. Ontem teve concentração da torcida do Flamengo para assistir ao jogo contra o Grêmio. Muitos rubro-negros foram lá num restaurante, bar, né? Então, muito rubro-negro mesmo. E está uma discrepância muito grande em relação ao Palmeiras. Muito mais rubro-negro do que palmeirense. Essa é a primeira impressão, né, que a gente tem aqui. E agora é aguardar a chegada dos times aí. O Flamengo chega daqui a pouquinho. Quando vocês ouvirem, o Flamengo já vai ter chegado, né?
Mas está treinando já à tarde, né?
E a gente vai estar lá para acompanhar tudo. Então a gente volta a qualquer momento com maiores informações, com mais informações.
Fica também a lembrança de Lima, né, Eric? Que foi a mesma coisa nas ruas. A gente praticamente não via torcedores do River. Talvez para nossa mente estar também condicionada a olhar mais o lado rubro-negro e estar ali na cobertura. E no estádio foi quase que meio a meio. Mas você falou de coisas bem interessantes, da questão de ser o Brasil. O Flamengo é o Brasil na Libertadores, por conta de tomar conta mesmo de todos os estados praticamente terem representantes aqui.
Fala, pessoal. É isso, assim, o que mais me chamou a atenção até esse momento E é algo assim que eu acho que é muito importante, sempre que a gente tiver a oportunidade de falar, é essa história de que o Flamengo, ele não é um clube carioca, ele não é um clube do Rio de Janeiro. O Flamengo é um clube nacional. E a gente vê, às vezes, setores da imprensa falando que, ah, mas o torcedor do Flamengo do Nordeste, ele não é aquele torcedor. Ah, o torcedor do Flamengo do Norte não é aquele torcedor. Ora bolas, como não é? Se a gente diz que a Juventus é a maior torcida da Itália, não é por causa de Turim, é porque a Juventus tem torcida na Itália toda e ela é o clube mais amado, a Juventus é o clube mais amado da Itália, porque ela é justamente ser um clube nacional, como é o Flamengo. Então, isso me chamou a atenção aqui, porque eu tenho quase que certeza que a maioria dos rubro-negros que vai estar no Estádio Centenário, essa maioria não é do Rio de Janeiro. Ela vai ser do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, enfim. Eu acho que isso é um ponto para os dirigentes do Flamengo também terem muito em conta, sabe? Quando eles pensarem o Flamengo, eles têm que pensar o Flamengo nacional, fora daquela bolha do Leblon e da Gavi.
Falar um pouco do jogo, o que você achou ali da questão da postura do Flamengo? Achei um time que, mesmo quando estava 0-0, ele faz um 2-0 muito mais de maneira natural do que buscar o gol. Assim, tava um time que jogou numa voltagem abaixo, mas depois que tem a vantagem ali, um jogador a mais e 2-0 no placar, o Renato toma decisões por substituições que condicionam muito a partida e chamam o Grêmio, né?
Eu acho que assim, muita gente comparou o jogo de ontem com o jogo do Corinthians, né, na quarta-feira passada. Era o mesmo time, mas com uma postura diferente. Muito embora naquele jogo tenham entrado o Bruno Henrique, o Michael também no segundo tempo, né? Agora, lá tinham quase 50 mil rubro-negros empurrando o time. Ali ontem era um estádio vazio. Naturalmente, isso já tem uma influência no jogo. E acho que o Flamengo deixou de ganhar o jogo muito mais por mérito do Grêmio também, que se atirou para cima do Flamengo. O Grêmio se viu numa situação de vida ou morte ali. Pô, estamos com um a menos. Tomar 3-4-0 aqui não vai mudar nada na nossa situação. E o Flamengo realmente baixou a voltagem um pouquinho, depois do segundo gol, talvez já se imaginando vencedor da partida. E o Grêmio fez daquilo ali a vida ou a morte, como eu disse. Então, e se atirou para frente. Tinha hora que tinha 7 jogadores do Grêmio dentro da área. Quer dizer, e se você acerta um contra-ataque como o Flamengo acertou no segundo gol, era gol. Então, tem um pouco de mérito do Grêmio também. Será que as pessoas não podem reconhecer um pouco de mérito do outro lado, que está precisando vencer, que está com a corda no pescoço, que, embora seja um time desarrumado, mas foi um time corajoso. E o Renato, como você falou, cometeu novamente o mesmo erro de recuar o time, de fazer substituições pensando mais na defesa do que no ataque. Agora, eu concordo com a substituição do Vitinho. O Vitinho hoje, ele é o segundo reserva do Flamengo. Com a situação do Pedro ainda, né? A gente não sabe em que nível físico o Pedro pode estar no sábado. A primeira opção vai ser o Michael e a segunda é o Vitinho, em termos ofensivos. Então, assim, por quê? Um 2-0, você preserva o Vitinho. Ele não escalou o Mateuzinho, por quê? Porque o Isla está com um probleminha. Pode ser que o Isla não tenha condições. Então assim, o jogo de ontem, ele era o menos importante, era a coisa menos importante da semana, convenhamos, né? Os treinos aqui são mais importantes, o jogo de sábado nem se fala, o jogo do Grêmio era o menos importante. O Flamengo se colocou nessa situação, infelizmente, de ter um jogo de brasileiro na reta final menos importante. Foi o Flamengo que provocou essa situação.
Então é isso, para finalizar, quero pedir aqui que Arthur Mullenberg, com toda a sua intelectualidade, defina a geografia da torcida rubro-negra. Tamo junto, grande abraço, voltamos em breve.
É isso, Arthur. Então o Caê já passou a bola para você, falando sobre esse Flamengo Nacional, que se manifesta muitas vezes nesse tipo de viagem, nesse tipo de final, de decisão. Eu, por exemplo, conheço rubro-negros que estão vindo de outros países, né? Até dos Estados Unidos. Enfim, não é novidade esse Flamengo Nacional, tanto que tem até um plano de sócio-torcedor que tenta contemplar esse fã. E aí a gente vai ver também. Queria que você comentasse, provavelmente o Flamengo, em maioria, no Estádio Nacional, já saíram diversas reportagens sobre isso, vai jogar em casa, mas com uma casa com um pouquinho de um jeito diferente, né, o Arthur?
Pô, muito, muito legal esse boletim aí da rapaziada lá em Montevidéu, Caê sempre gentil. Cara, o Flamengo é um time nacional, isso é indiscutível, né? E numa hora dessa que a gente dá pra gente ver perfeitamente como ele é composto. Porque quando você faz um jogo no Rio, até vem gente de fora, mas os cariocas tomam a maioria dos lugares disponíveis, né? Eles se tornam a maioria ali, rubro-negro carioca. Num jogo como esse, como foi o de Lima também, vem de toda parte do mundo, né, cara? E a torcida do Flamengo é muito presente. É, eu vejo, cara, que a gente está agora vivendo um momento muito especial, principalmente nesse sentido da relação torcida e time. É um grande momento, é como se fosse festa de 15 anos da tua filha, formatura do teu filho. É algo que você vai com um sentimento positivo, querendo que tudo dê certo. E eu acho que a gente tem motivos para isso. E acredito que a torcida do Palmeiras também nutra a mesma paixão lá pelo time deles e tudo. Mas esse último mês em que eles estiveram muito mal deve ter tirado um pouco do tesão do torcedor alviverde e por isso a quantidade menor. Porque na questão econômica, é uma viagem cara, todo mundo sabe. Eu acho que a torcida do Palmeiras tem até mais grana na média do que a torcida do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo tem mais paixão, né? Os caras estão se jogando aí, tem gente planejando essa viagem há muito tempo. E está aí o resultado, Montevidéu vermelho e preta, os relatos que eu tenho recebido de amigos que já estão lá, de gente que eu não conheço também me mandando foto, as reuniões nos parques, nos restaurantes. É uma corrente rubro-negra muito legal, é um clima muito legal e que quem não é rubro-negro fica assustado. Fica assustado. Eu entendo quem esteja chegando de bobeira ali, de camisa verde, dá um certo cagaço. Quando vê aquela massa toda de vermelho e preto, é brincadeira o negócio. É o terror psicológico, faz parte do jogo.
Pois é, e o Fred, a gente viu o Flamengo disputar uma final em Lima, e assim, a coisa da final única às vezes é muito criticada, né? Mas gera esse tipo de cena, né? Dos torcedores de dois times invadindo o outro país. E aí quando o Flamengo viveu aquilo tudo em Lima, não ia para a final desde 81, então todo mundo falou, é uma oportunidade de ouro. E aí quando o Flamengo vai para uma final em um intervalo de 3 anos, que na verdade é um intervalo de 2 anos, temporalmente falando, né? Muita gente acha, de repente, a torcida não vai tão empolgada como foi para Lima, já foi campeã há 2 anos, já viveu uma final, já viveu isso tudo. E não, a gente vê muita gente fazendo loucura, uma viagem caríssima, em tempos de pandemia está até mais difícil, né? Exige uma série de outros gastos, e a torcida do Flamengo, ainda assim, fazendo o mesmo esforço que a gente viu em Lima, que tinha todo um fator histórico ligado a um jejum de finais e daquele clima, e agora que faz só 2 anos que o Flamengo estava na final, a torcida tá nem aí. Eu, inclusive, conheço um monte que foi a Lima e fez questão de gastar um dinheiro para estar de novo em Montevideo agora.
Não, com certeza. Eu tive agora na saída do hotel aqui em Porto Alegre do Flamengo para o aeroporto, tinha umas 30 pessoas, assim, torcedores, foi legal. Tinha gente de tudo que é lado, dando apoio pros jogadores, conseguiram chegar até bem perto dos jogadores, tirando foto e tal, foi legal. E sempre tem gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todos os lugares do Brasil, muita gente do Sul também. Foi muito interessante, assim. Acho que, como você em Lima, até conversando com as pessoas do próprio Flamengo, eles acreditam que o clima está mais tranquilo do que estava em Lima, que era uma pressão enorme por tanto tempo que o Flamengo não chegava numa decisão de Libertadores. O pessoal do Flamengo acredita que a pressão vai estar menor, que os jogadores vão estar mais relaxados. Até os próprios funcionários, todo mundo do departamento de futebol, um pouco mais tranquilos, que já passaram por isso, mais experientes, até para lidar melhor com essa ansiedade, com tudo.
Tá certo. Falando em torcedor, o Arthur, eu pedi lá nas redes sociais para a galera que já tivesse em Montevideo se manifestar, e aí a Giovana apareceu para falar aí sobre como foi a viagem dela, que ela não está sozinha. Então, a história legal até de botar aqui, ela mandou um audizinho, porque ela foi para Punta del Este com outras 16 pessoas, estão numa mesma casa. Vamos ouvir então o relato da Giovana, como é que foi essa coisa de chegar já no Uruguai e agora está no compasso de espera para sábado.
Oi, Jorge, tudo bem? Primeiro, desculpa a voz, a gente se reuniu no Box Garden aqui em Punta para ver o jogo ontem. A cidade está bem cheia, a gente veio em 5 carros do Rio, a gente dormiu em Tubarão, depois seguimos para Punta. Não foi tanta burocracia para entrar, não pediram nada impresso, só o RG ou o passaporte. Aquela declaração pode ser por QR Code no celular. O clima aqui está ótimo, eu só vi flamenguista na rua até agora, o pessoal está muito animado. E a gente vai mandar aqui o pessoal da FlaPef e vai mandar um apoio pro nosso time. Vamos ser Trimengo! Vamos ser Trimengo! Vamos ser Trimengo! Vamos ser Trimengo! Valeu, galera. Vamos buscar esse título, hein?
Ô, Arthur, quarta-feira pela manhã ainda, 3 dias antes da final aí, a gente tem quinta, sexta, depois o sábado. Já não tá muito cedo pra estar sem voz, não, que nem a Giovana. Obrigado, Giovana, pelo áudio aí. Obrigado pra toda a galera que tá aí em Punta del Este, mas tá um pouco cedo pra estar sem voz, né, galera? Aí tá queimando largada?
Não, cara, Giovana guerreiraça, pô. Muito legal essa cabeçada dela aí de 16 malucos aí do Rio, de carro. Muito legal isso. E eu acho que ela justificou logo no começo do áudio dela, dizendo que estava no jogo ontem. Meu irmão, no jogo ontem não tinha torcida lá, mas tinha torcida no mundo inteiro. Eu gritei que nem um desgraçado aqui quando eu vi o que estava acontecendo. Natural que eles estejam nesse estado de rouquidão. E é bom que já vai pegando o ritmo, meu amigo. Tem que ter... É festa todo dia. Hoje é quarta, quinta, sexta, pô, chegar sábado bolado, já para acostumado. Em Lima foi assim. E é, pô, é o Flamengo, né, cara? É uma oportunidade única de você estar com flamenguistas do mundo inteiro reunidos para conquistar um título importantíssimo. Toda empolgação é justificada. Eles estão certos. Eu acho que começa melhor quem começa antes. Parabéns, Giovana.
Tá certo. Mas e quanto a galera que está lá no Uruguai e está fazendo a programação deles lá, né, o Fred? Só tomar cerveja de dia, tomar cerveja de noite, aí toma uma água de tarde para intercalar, né? Vai se preparando para sábado. É,
faz o Flamengo... regenerativo.
Pois é, faz o regenerativozinho, mas o Flamengo tem a sua programação muito menos animada, que envolve treinamentos, etc. E também, nesses treinos, o Flamengo precisa conferir algumas notícias importantes para sábado. Ontem, na coletiva do Renato, o Caê até cita isso lá no boletim, o Eric também. O Renato relatou que o Isla teria um problema físico, que a princípio não seria nenhum tipo de gravidade para sábado, a princípio ele poderia estar disponível, mas se soma a uma série de preocupações que a torcida já tem aí, envolvendo, por exemplo, a condição ideal do Arrascaeta, a condição ideal do Pedro. Então faz essa ponte para a gente aí, Fred, sobre o que a gente viu ontem desses dois nomes, o Arrascaeta e do Pedro, e dos nomes que a gente não viu e que só vai saber no sábado, que é tanto o Isla como o Bruno Henrique.
Todos os jogadores vão estar à disposição do Renato no sábado, ser um dia muito importante também. Foi importantíssimo o Arrascaeta ter aumentado a minutagem dele em campo. Foram 17 minutos contra o Inter e agora contra o Grêmio jogou mais de meia hora. Mostrou uma evolução, mas apesar de estar se segurando, que eu acho até inteligente, não precisa ir em todas as bolas, ele é um cara cerebral, ele faz o jogo andar. Acho que vai estar, imagino, aí entra o palpite, acho que ele vai começar a partida lá na final. E o Pedro, acho que é importante também, né? Um jogador importante que está recuperado, que vai poder ser uma opção ali para o Renato, se precisar durante o jogo. O Pedro não, precisa, não é um cara que está preparado para jogar 90 minutos, nem precisa, porque provavelmente não vai jogar isso mesmo. O Bruno Henrique também está em descanso para voltar 100%, ele não tem lesão, não tem nada, tem só uma inflamação no joelho. E ficou esse período aí para diminuir dor, mas não vai ser problema nenhum também. E o Isla, até fiquei sabendo agora lá na saída do Flamengo que o exame não deu nada, que não tem lesão, foi só um desconforto. Os médicos vão ficar, obviamente, ali em contato com ele direto, perguntando e monitorando, mas todo mundo vai estar à disposição do Renato aí, se tudo correr bem nesses treinamentos ainda. O Flamengo ainda faz um treino hoje, chegando lá no Uruguai às 4 horas da tarde, quinta-feira à tarde, quinta e sexta também, 3:30 da tarde, fazem treinamento lá no estádio do Peñarol, e tudo dando certo nesses 3 treinamentos aí, sem ninguém sentir nada. Renato aí com possibilidade de escalar força máxima, todo mundo à disposição, e agora é o momento também de não é qualquer dor que vai tirar o jogador, agora é final, é para dar tudo, e o Flamengo vai, acho que vai estar bem preparado para essa partida.
É isso, caminhando então aqui para a nossa reta final de mais uma edição do GE Flamengo, antes da decisão da Copa Libertadores. Ô Arthur, eu tenho visto aí nas redes sociais a galera numa narrativa, né? Uma guerra de narrativa, na verdade. Um dizendo que não é hora de criticar o Renato, que tem que apoiar o time. Outro falando que tem que ter serenidade porque o resultado de sábado não pode influir no futuro. Enfim, o que importa é esse boletim que o Fred nos trouxe agora, de que do Diego Alves ao Gabigol, a princípio, o time dos sonhos, né, da torcida rubro-negra para essa temporada vai estar em campo diante do Palmeiras. E aí eu quero saber de você. Tem algum motivo para a torcida não estar animada com isso? Foi só um tropecinho diante do Grêmio, mas o ideal que o Flamengo durante esse último mês, um mês e meio, sempre falou, a gente quer estar com os jogadores todos prontos para o dia 27. Então, se nada mudar até lá, o Flamengo cumpriu o seu primeiro objetivo, que era ter todo mundo, né?
É isso, pô, a meta cumprida. E o importante dizer aí, cara, que os jogadores, até pelo jogo de ontem, os jogadores que não jogaram, esse time canônico, né, que desde 19 está nos nossos sonhos com algumas pequenas alterações, esse time, pelo jogo de ontem, sabe o quanto ele é importante. Eles devem ter olhado e falado, pô, a gente aí hoje ia deitar, né, cara? Porque o Grêmio estava mortinho. Se beneficiou de ter um a menos, né? O meu a menos para errar. E aí foi isso. Acontece. O time está na ponta dos cascos, todo mundo inteiro, todo mundo com condição, todo mundo com muita vontade e com a moral muito alta. Porque eles não perderam ponto pro Grêmio. Esses caras estão zerados. Eles, quando entraram bem e resolveram. Então, eu vou com... Acho que o Renato faz parte do grupo, mas ele não importa nessa equação, cara. Agora não é hora de ficar perdendo tempo com o Renato. Essa conversa é na volta. Em casa a gente conversa. Agora é para ganhar Libertadores. Vamos em frente. A rede social vai ter de tudo. Vai ter nego puto com o Renato até o apito final do jogo. Mas é da vida. A gente já foi campeão brasileiro com um técnico que a gente não gostava, que foi com o Ceni. Chamando o cara de burro, mas fomos campeão. Então, tudo é possível. Coloco minha confiança no time. A gente tem um time muito bom. Acho eu superior ao do Palmeiras. E a gente é favorito para ganhar essa Libertadores. Vamos para cima dela.
Tá certo. Então vamos aqui, fechando a nossa edição de número 92. A gente promete aqui, não tem nada combinado não, nem com o Luciano, que é o cara que manda aqui nos podcasts, nem com os setoristas, nem com o Arthur. Então vamos fazer um pacto aqui no ar. A gente volta antes da final? Tá combinado?
Combinado. Vamos fazer. É só marcar. Tamo dentro.
Então beleza. Combinado, Fred?
Combinadíssimo. Dá aquela esquentada. Enquanto
está
falando
gente...
aqui, o Flamengo acaba de pousar em Montevidéu.
Aí! Palmas para o piloto. Pro podcast, né?
Viagem tranquila.
O piloto, muito bom.
Levou todo mundo em segurança. Então esse podcast não poderia terminar de melhor forma do que você já sabendo, quando está ouvindo aí que o Flamengo está em segurança no palco da final de sábado contra o Palmeiras, 5 da tarde. Fred Huber, você está em Porto Alegre ainda, provavelmente volta ainda nessa quarta-feira. E a escala de sábado, já saiu? Você começa que hora, larga que hora? Quer dizer, sábado tem hora para entrar, né? Mas hora para sair não tem.
Pois é, ainda não saiu. Eu acho que eu vou ficar mais na... pós-jogo ali, a gente fizer uma live para a galera, para a gente comentar como é que foi. Vai ter bastante coisa aí para a gente ficar bastante tempo envolvido nessa final.
É o maior produtor de conteúdo do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo.
É isso. Fred, obrigado pela tua participação aí. Então, se você quiser deixar uma consideração final para a galera.
É isso aí, galera, que continue esse apoio aí, que o time que jogou contra o Grêmio não é o Flamengo que vai jogar contra o Palmeiras. E tomara que a gente tenha muito que trabalhar no domingo também. O Flamengo vai chegar ali por volta das 4 horas da manhã. No Rio de Janeiro, e a gente espera que seja com muita festa para a gente fazer cobertura de mais esse momento histórico na história do clube.
Tá certo, Fred, muito obrigado. Arthur Mullenberg, mais uma vez obrigado aqui, sempre um prazer ter você aqui no GE Flamengo. E Arthur, eu quero saber aí também a tua programação, né? O Flamengo já leu a programação dele, o Fred já leu a programação dele. Tua programação para os próximos dias, no sábado, é para acordar cedo ou é para acordar tarde para guardar energia para uma possível comemoração de...
Olha, cara, eu acho que é o seguinte. Primeiro, minha agenda está pesada, porque a gente agora está fazendo live de pré-jogo todos os dias sobre a Libertadores, às 7h45, com o Roberto, o Fred está fazendo também, o Caê, a galera entra lá para a gente esquentar e produzir conteúdo para o Mengão. Eu vou, já estou em ritmo de Libertadores já há uma semana. Então, eu continuo. Tudo para mim é marcado para o sábado, é o grande sábado, 5 da tarde é o jogo. Minha programação é ver tudo, ler tudo, consumir tudo que aparecer sobre o Flamengo, principalmente para não ficar pensando besteira. Então agora é hora de focar, já vi as séries todas que eu tinha a ver, agora é futebol. Ontem eu tentei ver um pouco de Champions e não consegui, por causa do jogo que tinha do Grêmio, né? Agora acabou isso, hoje eu vou ver Champions, vou ver tudo, vou ficar ligado em tudo que aconteceu no futebol e, claro, em cada movimento da galera lá em Montevidéu, que a gente está conseguindo acompanhar isso pelas redes sociais, pelo site do Globo Esporte. Tá muito legal, cara. Eu tô muito animadão. E, cara, a minha programação é, no sábado, acordar cedo, ficar louco rápido, ver o jogo em estado de graça, dar uma descansada depois pra rave lá no Galeão, que vai ser uma rave isso, né? Já sabe, às 4 da manhã, se vai ficar essa festa, vai até às 8. vai ser uma festança no Galeão, a Ilha do Governador vai tremer. Estamos todos preparados para ser esse campeonato. Vai chegar para a Gávea, vai ser lindo. Abraço para a galera que está ouvindo. Obrigado pelo convite mais uma vez para participar. Natan, me amargo. Fred, galera aí da produção, valeu. E quem está ouvindo também. Vamos em frente, que o Mengão vai ser tri.
É isso, valeu. Então, nesse clima de confiança aí do Arthur, a gente vai encerrando aqui o podcast. Haja água tônica, haja energético aí até sábado para toda a galera rubro-negra. A gente volta antes, tá? Não sabemos ainda o dia, a hora. Provavelmente com o Igor Rodrigues de volta. Já era para ele estar apresentando aqui hoje com vocês, mas ele teve um probleminha aí no departamento médico, tá vetado, mas com certeza o Igor volta antes da final.
Desconforto.
É, pois é, sentiu aquele desconfortozinho, mas ele volta. E a gente também volta aí com mais uma edição antes da decisão para comentar as novidades, as notícias e toda a preparação do Flamengo aí para enfrentar o Palmeiras, hein? O tricampeonato tá perto. Tem decisão no sábado e você fica ligado tanto no GE quanto aqui também no podcast GE Flamengo. Um abraço e até a próxima.
Convite para falta, cobrança! Gol! Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.